Doutora Ayla, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição de vocês.
Muito obrigada. Doutora Ayla, vamos falar um pouquinho sobre esse dado alarmante aqui sobre a questão, né, das doenças vasculares. Eu falei de trombose, mas a trombose é uma delas, né? Tem outras várias possibilidades, né? Eu sei que também pessoas tabagistas muitas vezes também desenvolvem doença vascular. O que é a doença vascular?
É alguma alteração no transporte do sangue. O sangue ele faz um vai e volta, né? Circula para poder levar oxigênio, nutriente, e depois ele volta para o coração para poder ser reoxigenado. É o nosso pulso. Então, qualquer tipo de alteração nessa via, obstrução, coágulo, alargamento, vai ser um problema vascular. Então, pode acontecer no corpo inteiro.
Doutora, sobre essa questão aqui do dado, né, que chamou a atenção, 36 mil casos de trombose só em 2025. A gente consegue fazer uma leitura de por que aconteceram esses casos todos de trombose? O que que poderá estar acontecendo?
A gente não tem ainda robustez científica na literatura para culpar alguém ou uma causa, né? Mas a própria mudança de hábito de vida, hoje a gente fica muito mais exposto a fator inflamatório, estresse, o ficar sentado é tido como novo tabagismo, por mais que a gente faça atividade física. Então tem muito a ver com a nossa rotina e hábitos de vida. Agora, é importante também a gente ter muita atenção para esse lado, porque além desse dado alarmante, a gente vem batendo recordes de internação por eventos trombóticos ao longo dos anos. Então, é algo que vem piorando. Prevenir sempre vai ser realmente a melhor alternativa.
Sobre essa questão aqui de 45% das pessoas adultas desenvolvem insuficiência venosa, doutora, eu fiquei aqui pensando que, obviamente, isso não cai de paraquedas, né? É uma, digamos assim, uma conclusão de uma série de comportamentos. A gente já tem conhecimento sobre os comportamentos que podem provocar na vida adulta esse percentual importante de casos de insuficiência venosa?
A gente tem muita clareza já disso. A insuficiência venosa é exatamente essa dificuldade do sangue sair do pé e retornar para o coração, que são as varizes, os vasos. E a gente sabe que 80% do fator de uma pessoa desenvolver a doença venosa é genético. Então, a pessoa herda ou nasce com essa predisposição. Agora entra de novo a questão dos hábitos de vida. Então, obesidade, tabagismo, sedentarismo, uma alimentação mais inflamatória, isso tudo agrava o problema. Então, a doença progride mais rápido e tem maior chance também de complicações.
Doutora, eu sei que a gente falou de trombose, falamos aqui de doença venosa de uma forma geral, né? Mas vamos tentar abrir um pouquinho, né? Varizes já começou a aparecer, tem a insuficiência venosa que é crônica, tem dois tipos, pelo menos que eu saiba, de trombose, né? Que é aquela venosa profunda, superficial e outras. Poderia explicar quais são as mais comuns, conhecidas e que afetam a população?
A mais comum, sem sombra de dúvida, é varizes e vasos. Inclusive, uma coisa muito importante é que nós temos culturalmente, que é uma questão estética, mas é uma questão circulatória que pode levar a quadros gravíssimos, inclusive tirando a vida dos pacientes. É a principal causa de embolia pulmonar, que é quando esse trombo solta, por exemplo, a variz ela sofre uma coagulação pelo sangue parado, esse trombo vai para o sistema profundo, solta e pode parar no coração ou qualquer tipo de órgão e comprometer o funcionamento de um órgão nobre, causando um dano muito grande ao paciente. Então, sem sombra de dúvida, as varizes. Mas a gente tem a via de ida também. Então, o acidente vascular cerebral, por exemplo, que é muito popularmente conhecido como derrame, né? É uma obstrução da circulação para a via cerebral. Pode acontecer em qualquer região, mas com certeza as varizes são a mais prevalente e mais importante que isso, a variz ela é tida como inocente. Acho que esse é o grande risco. As pessoas não têm dimensão da importância de tratar essa região.
Doutora, sobre essa questão agora envolvendo os hábitos, falasse sobre sentar, né, que seria, entre aspas, o novo tabagismo, ou seja, a vida moderna, né? A vida moderna nos faz ficar mais sentados, mais sedentários, mas também tem muito a ver com essa questão da nossa alimentação ultraprocessada, gorduras trans, enfim. Tem relação já conhecida na bibliografia científica relacionada a causas e comportamentos modernos sobre a doença vascular?
A gente ainda está criando a literatura, né? Mas é bem esclarecido, sim, que principalmente o sedentarismo aumenta muito esse risco cardiovascular, o tabagismo e todas as questões envolvidas. A gente tende a criar hábitos que não são o nosso basal, o nosso fisiológico, né? Então, inclusive, até a qualidade do sono, ela impacta nos hormônios, cortisol, e isso acaba agredindo a parede da nossa circulação, gerando inflamação e, consequentemente, propiciando esses problemas, enfraquecimento, enrijecimento, entupimento, que é como se fosse um grande encanamento, né? E aí, qualquer alteração que a gente tem hormonal, metabólica, vai impactar nessa região.
Entendi. Sobre a questão de sinais de alerta, quando a gente deve pensar assim, poxa, peraí, alguma coisa não está funcionando bem, preciso buscar alguém, algum profissional na área?
Se tem histórico familiar, já tem que buscar, porque muitas vezes a doença ela é silenciosa na maioria dos casos. Agora, dor, peso, inchaço nas pernas não é normal. Às vezes você olha, não vê nada e acha que está com a perna pesada, cansada, doendo, porque você teve um dia muito puxado, ficou muito tempo no trânsito e não pode normalizar isso. Então, normalmente, o primeiro sintoma que aparece é essa sensação de peso, de cansaço, e aí é necessário procurar ajuda. O ideal é que procure antes, né?
É verdade. Existe uma idade, eu sei que outras especialidades médicas têm assim uma média de idade para a gente começar a procurar especialistas e fazer revisões anuais. No caso da especialidade vascular, tem alguma idade, algum perfil que tenha assim uma certa indicação?
Ah, o ideal é que a partir dos 40 anos você bata um papo com o vascular, faça um check-up de imagem, principalmente voltado para o histórico familiar, para ver os fatores de risco. Mas a partir dos 40 anos, idealmente, todos nós devíamos visitar um vascular de forma preventiva.
Entendi. E aquelas dicas, doutora, aproveitando sua presença aqui, né, de hábitos simples que podem nos ajudar a fazer prevenção.
Com certeza, caminhar, atividade física, fortalecer a musculatura. Só que tem coisas da nossa rotina que parece até uma receita da vovó que realmente funcionam porque a circulação ela é gravitacional. Então, beber muita água, colocar a perna para cima quando estiver em repouso, não permanecer muito tempo em repouso. Então, a cada uma hora, andar, caminhar, fazer movimento de pedal com o pé, tudo que estimule o fluxo sanguíneo que vem a partir do movimento e da hidratação. Então, essas duas coisas que são básicas da nossa rotina, todo mundo pode fazer, é de graça, e muitas vezes a gente consegue fazer, inclusive, exercendo outras atividades em conjunto, né?
Claro, doutora, eu acabei falando de uma certa forma na conversa aqui, mas eu quero pontuar a questão do tabagismo versus, né, prevenção de doenças vasculares, porque a gente tem uma onda ainda de pessoas que fumam bastante no Brasil, né? O Brasil tem bastante fumantes. Qual a relação, quais os cuidados, quais os alertas para quem é tabagista?
Cessar o tabagismo, porque não tem nada que a gente faça que consiga superar a agressão à circulação que o tabagismo faz. Ele gera uma inflamação na parede do vaso e vai ocluindo, então o sangue para de passar. E os quadros de complicação das doenças vasculares relacionadas ao tabagismo são muito graves. Então, o paciente pode perder a perna, aumenta muito o risco de ter um infarto, um AVC. Então, não tem como ponderar algo para poder reduzir o risco do tabagismo. É um risco absoluto, é um risco isolado. É, a gente sabe que é muito difícil, senão ninguém teria ou nutriria esse hábito, mas é importante que a pessoa tenha consciência. E a partir daí, se tiver uma decisão realmente de cessar, procurar ajuda, porque sozinho é praticamente impossível e tem médicos especializados nisso também.
Perfeito. Doutora Ayla, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre especificamente a pauta que gostaria ainda de mencionar?
Você foi sensacional. Eu creio que todas as informações mais importantes a gente conseguiu transmitir aqui hoje.
Muito obrigada. E já aproveitar, eu sei que tens uma presença bastante forte, né, nas redes sociais, trazendo informações, conteúdos de orientações. Para quem quiser te acompanhar nesse trabalho, qual a forma, né, qual o endereço?
Nós estamos aqui em Alphaville, temos o Instituto voltado para o tratamento de doenças vasculares. Temos o perfil do Instituto, AlphaVens. E o meu próprio perfil, Ayla Almeida, estou disponível a todos que quiserem tirar dúvidas, discutir situações, falam comigo por lá, por esse canal.
Obrigada, doutora Ayla, pela presença, viu? Um forte abraço e até a próxima.